Olá, meu nome é Miriam Guiar, essa série de podcasts, vinhos, etc. Bom, em primeiro lugar, enfim, gostaria de ter apresentado já outros episódios mais cedo, como eu havia prometido no último, mas infelizmente o tempo foi bem corrido. Eu sei que as pessoas que acompanham o podcast gostam bastante, né? Tem um formato didático, fácil de você aprender. E a minha pretensão é, sim, ter um pouco mais de frequência, né? Uma periodicidade mais acertada. E a gente chega lá. Espero que vocês tenham um pouco de paciência. Para quem não conhece o podcast, ele é dividido em alguns temas, né? Que são importantes para a gente ver o mundo do vinho, né? Em seus diferentes aspectos. Então, eu vou alternando o enfoque e dentro de cada tema eu vou fazendo algumas questões que também que ajudam um pouco nessa apresentação, né, mais didática de cada temática. Então, neste episódio a gente vai falar sobre o subtema tipos, né, tipos de vinhos, e o tema então será sobre vinhos doces, né, uma abordagem sobre vinhos doces. Que na verdade eu tenho observado muito, muitas aulas que eu dou, que este é um, né, quando a gente fala de vinho doce, esse é um assunto que acaba provocando muita confusão, né? Às vezes, principalmente quando você vai para um público mais leigo em relação à grande diversidade de vinhos que existem no mundo, porque é lógico que você começa a estudar e você começa a ver como as coisas funcionam, mais ou menos, mas como grande parte do público, principalmente, não é entendedor, falando do Brasil menos ainda, né, o que não é nenhum problema, mas é porque a gente não tem essa cultura. Então, a gente faz umas associações também que tem muito a ver também com a nossa própria cultura, né, de vinho. E eu diria que essa associação ela acaba sendo acompanhada de uma conotação, né, às vezes positiva ou às vezes negativa, né. Às vezes, assim, quer dizer, vinho doce tem uma... não, nem pensar, vinho doce, né? Vinho bom é seco, vinho doce é ruim. Ou não, vinho seco, tem pavor de vinho seco. Vinho seco, esses vinhos aí que eu gosto mesmo do vinho docinho e tal. E, na verdade, o que eu acho que a gente, quando tem uma visão um pouco mais abrangente desse universo, a gente vai vendo que não, peraí, né? As avaliações muito extremistas, elas são pouco razoáveis. E isso faz sentido quando a gente conhece melhor a temática dos vinhos doces, ela tem uma associação, essa conotação tem muito a ver com uma visão de vários aspectos que eu vou tentar apresentar um pouco aqui para vocês, né? Então, a primeira questão é essa: o vinho doce é um vinho ruim, né? Ou, né, o vinho seco é o vinho bom, né? Qual, né, o que fundamenta um pouco dessa dualidade aí, né? Essa uma coisa assim, meio dicotômica que não na verdade, um exclui o outro. E, na verdade, não existe, né? Isso aí não... Isso, então, mas para a gente entender isso melhor, é bom a gente falar um pouco, explicar um pouco mais esse universo para vocês. Eu vou dar uma pequena pausa aqui, só para... Porque eu acho que tem um barulho interrompendo aqui no fundo da gravação, aí, porque... Barulhos externos e podem incomodar aqui um momento. Então, voltando aqui, retomando, gente, assim, bom, já aproveito para me desculpar, porque isso é um podcast justamente que tem essa intenção de ajudar um pouco a conhecer mais esse universo do vinho, né, de uma forma bem democrática, gratuitamente, oferecido em 8 plataformas de áudio. E, então, não tem grandes produções, né, assim, de justamente daquelas grandes plataformas de podcast, de alguns veículos aí de comunicação que podem apresentar. Né? É um material um pouco mais caseiro, mais doméstico, né, mais pautado por muito conhecimento. Então, é isso aqui que interessa. Se tiver algum barulho aqui, infelizmente, estou aqui no meio da minha casa e, né, e realmente, às vezes, a gente não consegue evitar os barulhos externos. Mas eu acho que nada que vai atrapalhar um pouco aí vocês a aprenderem um pouco mais sobre vinho. Então, voltando a esse tema, a gente pode dizer que a questão da própria conotação, né, porque o que está por trás aí desse conceito de ser um vinho bom, ser doce, ou vinho ou seco ser bom, né? O vinho doce, como qualquer outro produto muito, muito doce que a gente tem, faz parte um pouco de um direcionamento que vem acontecendo já há algum tempo, muito grande, na própria indústria da alimentação. E aí eu digo em relação a bebidas, a comidas, né? Na verdade, o açúcar tem um grande apelo, né? Ele é um pouco, chega a ser viciante às vezes, né? A gente tem às vezes, assim como temperos, né? Que a gente usa algumas coisas para poder criar, às vezes realçam mais o sabor das coisas ou encobrem mais defeitos, né? Então tem toda uma discussão que, em torno aí, né, do tanto que, de certo modo, a indústria da alimentação viciou o nosso paladar à alimentação mais doce. E eu confesso que eu mesma sou vítima disso um pouco, né? Então a gente fica tem alguns, né, alguns produtos aí que a gente, é difícil de a gente chamar até alimentos, né, que são temperados artificialmente, que pega facilmente o paladar e muito mais do que aquele, às vezes, produto mais natural, que tem o seu sabor mais natural, que tem mais nutrientes, né? Então, hoje tem toda uma discussão, inclusive as pessoas que preocupam mais aí com desviciar um pouco, né, esse paladar, e acho que isso então tá muito em torno da orientação de muitos produtos, sabendo que o consumidor tem essas preferências, né, às vezes pela alimentação mais adocicada, né, a gente tem um direcionamento muito forte de toda a indústria também, né, de aí eu incluo a do vinho, às vezes, no sentido de tentar seduzir um pouco esse consumidor também por um perfil um pouco mais adocicado dos produtos. Né? Quer dizer, justamente porque é um apelo muito forte e o mercado tira em torno do consumidor, não tem jeito, por mais que poucos podem, às vezes, têm essa função, tem um produto tão forte que ele vai poder se isentar um pouco dessa preocupação com a venda e tal, né? Então você vai ter linhas de vinhos que vão vender mais para o grande público, que vão tentar um pouco seguir um pouco, né, nessa direção de um vinho que seja mais fácil para agradar o consumidor, e isso a gente não pode nem, sei lá, culpar, porque de certo modo isso atraiu muita gente, tem atraído muita gente para o campo dos vinhos, até vinhos finos, né, que estariam em tese mais associados aos vinhos secos, né. Então, inicialmente, às vezes, a ponte com o consumidor que tá se iniciando aí no mundo dos vinhos é com esses vinhos um pouco mais, não diria doces, mas com um paladar que a gente diz mais frutado e mais acessível, né? Um pouco mais, com açúcar residual um pouquinho mais alto aí, para atingir esse público. E o que vai acontecendo naturalmente, a gente sabe, é que à medida que o consumidor vai criando mais familiaridade com os vinhos, ele às vezes começa a achar até esses produtos que ele gostava antes um pouco enjoativos, e aí ele vai mudando, né, esse perfil. Isso é certo, isso aconteceu comigo, isso acontece com várias pessoas que eu acompanho, tá? Isso é resultado da minha atividade, inclusive como pesquisadora, a gente sabe que esse paladar vai se alterando, né? Mas é como se ele tivesse que passar por uma certa educação. Por quê? Porque a gente está muito viciado, de fato. Isso aí em termos dos refrigerantes que a gente toma, né, do café adocicado, de um monte de coisas. Se você começa a tirar, depois você vai percebendo outras nuances desses alimentos, desses produtos, que ganham, né? Que você vê que, de repente, o nosso paladar desperta para outros sabores que estavam, às vezes, né, estavam ofuscados um pouco, né, pelo açúcar, e que começam a aparecer. E aí ele começa a valorizar esses outros sabores que foram revelados, né, uma vez que esse outro sabor era muito mais, né, do açúcar associado ao produto, que também ele gostava, mas também atrapalhava a perceber outros nuances, né? Então, isso vai acontecendo no mundo do vinho. Então, tem uma tendência, vamos dizer assim, ao paladar, né, ao gosto do consumidor, de avaliar então as coisas que são, né, um pouco mais doces como mais fáceis, mais acessíveis ao paladar, né? Isso é um ponto. Um outro ponto que está muito associado a justamente isso, que não está desassociado disso, mas que tem a ver um pouco com os nossos vinhos, né, feitos de uvas americanas, que eu já gravei um podcast também em relação a isso aí, aos vinhos, às vezes chamados de vinhos de garrafão, aqueles vinhos, o vinho de mesa suave, que a gente que tem, que está nos rótulos muito. A expressão vem vinho de mesa suave, né? Porque o vinho que são dessas uvas mais nobres que a gente tem falado aqui no podcast, que estão chegando mais no mercado, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Sauvignon Blanc, enfim, todas essas uvas são vinhos feitos de uvas viníferas. E esses vinhos, eles então, são uma categoria diferenciada de vinhos pela uva, pela diferença do tipo de uva. A uva vinífera da uva americana. A uva americana, a gente acostumou a fazer muitos vinhos com elas, temos uma tradição em fazer assim. O público gosta muito, o consumo maior de produtos no Brasil de vinhos ainda é dos vinhos de mesa, tá? Que não podem ser chamados de vinhos finos, né? É uma diferenciação. Quando você vê no rótulo vinho fino de mesa, aí ele é de uva vinífera, mas o outro não pode ser usado. E alguns países, esses vinhos, essas uvas americanas com as quais a gente faz o vinho brasileiro, elas não são autorizadas para a produção de vinhos, só para o consumo in natura ou vinhos ou suco de uva, né? Então, e cada vez mais o Brasil direciona os vinhedos que ele tem de uvas americanas para a produção de suco de uvas e planta outros vinhedos de uvas viníferas para a produção de vinhos finos. Mas aqui ainda é autorizado e, à medida que ainda tem um grande público, ainda continua, né, vem diminuindo um pouco, mas é como se a gente estivesse numa fase de transição. Bom, então, dito isso, né, como o vinho de mesa suave, ele tem um outro tipo de uva e ele tem, né, normalmente uma trajetória de fazer vinhos mais adocicados, tá? Vinhos, esses vinhos, o açúcar deles, tá? Quer dizer, esses vinhos chamados de suave, que é uma expressão, inclusive, muito raramente usada no âmbito dos vinhos finos, uma vez que ela está muito associada a esse vinho de uva americana, até se evita um pouco, né? Então, o vinho acabou, quer dizer, ele tendo uma associação, né, de que o vinho, né, o nacional, o vinho de uva americana, para quem gosta de vinho doce, ele é o que serve, porque
ele é o que vai ser mais palatável, acessível ao paladar, né? E na verdade, a pessoa que está falando isso, ela não sabe um pouco exatamente qual que é a diferença deste e do outro vinho, que não é pautada apenas pelo açúcar, né? E não é pautada, às vezes, inclusive, é possível ter açúcar nos dois, é possível ter doce, né? O dulçor pode vir nos dois campos, né? A diferença básica ali está de que a uva é americana. Então, é uma uva que é um pouco limitada na possibilidade dela de desenvolvimento de uma complexidade aromática e gustativa, o que não acontece com as uvas viníferas, né? Então, ele vai ter sempre muito um sabor muito forte de suco de uva, tá? E tem, por hábito, né, por cultura, uma associação muito forte com o sabor doce, mais adocicado, justamente para ser fácil para o consumidor. Então, ó, aquele que gosta vai adorar, sim, tem pavor de vinho seco, né? E outras pessoas que não gostam muito vão achar eles muito enjoativos, né? Então, dito isso, quer dizer, tem uma associação um pouco equivocada de que o vinho só tem vinho, só existe vinho, né, mais adocicado no mundo dos vinhos suaves, né? E as pessoas estão deixando de conhecer aí muitos vinhos bons que são doces feitos de uvas viníferas, porque eles existem também no outro campo, tá? Só que não é a regra, né? E no caso dos vinhos de mesa suaves é um pouco a regra, né? Mas eles têm outras limitações que estão devido às uvas americanas, né? Então tem essas duas confusões. Então, e o vinho seco, né? Por outro lado, quando tem o estigma de que o vinho seco é que é o bom, não, né? Não é necessariamente isso que qualifica um vinho para ser bom ou ruim, né? Mas muito mais a qualidade da uva, né? A qualidade da uva, a origem desse açúcar, né? Desse dulçor, né? E aí, de fato, né? Quer dizer, essa composição entre vir um açúcar natural, né, da uva, e a qualidade da uva, né, e a produção, o equilíbrio do vinho é que define a qualidade do vinho, e está longe de ser a questão de ser doce, né, ou seco. Bom, tá? Passamos para a segunda questão: de onde vem o açúcar do vinho ou o dulçor dos vinhos, né? Então, essa é a outra questão, que pode ser, né? Quer dizer, eu tenho duas fontes. Ele pode vir do açúcar natural, da frutose da uva, tá? Da uva que fica bem amadurecida, ou que usam, ou que às vezes tem métodos que ajudam ela a ficar mais, né, mais concentrada em termos de açúcar, que esse normalmente é o açúcar melhor, é o açúcar mais natural da uva, né? E que vai ter a ver com outras características, né, que tem que ser equilibrado com outras características que também vêm da própria matéria-prima, né? Ou eu posso ter o açúcar que vem de outras origens, cana de açúcar, né, açúcar de cana, açúcar de beterraba e tal. Normalmente, né, você tem uma legislação em cada país, né, ela vai ter uma diferenciação, assim como eu já falei com vocês, inclusive, que no Brasil a legislação, né, permite que eu tenha que eu faça vinho de uva americana, e que em alguns países isso não é permitido, né? Os países que têm mais tradição de produção de uva vinífera, eu tenho legislação que vai autorizar, né, então, a inserção, né, a adição de açúcar de outra origem ao mosto do vinho. Ao mosto, que ali o suco, a matéria-prima ali do qual será feito, né, que é transformado em álcool, né, que vai gerar o vinho da açúcar. Então, eu posso, então, normalmente, isso é comum e não é só no Brasil, como em outros países, você tem, né, uma quantidade pré-definida de autorização para adição de açúcar de outra origem ao mosto do vinho, né? Principalmente em regiões que têm dificuldades climáticas de chegar ao açúcar natural, né, de chegar ao açúcar natural necessário para alcance da graduação alcoólica mínima, né, que também está prevista dentro de uma regulamentação. Tá? Então, essa graduação alcoólica, né, normalmente isso, ó, eu vou dizer assim, o Brasil tem uma autorização, tá? Regiões muito nobres, como a Borgonha, tem. Por quê? Porque são regiões, igual, tem a região mais fria, que tem dificuldade justamente de chegar no nível, e o caso da Borgonha, às vezes acontece isso. Se você conseguir alcançar, né, uma maturação muito otimizada para não precisar adicionar nenhum açúcar, né? Às vezes acontece uma safra mais fria, mais difícil, né? Então, justamente em função disso, para que o vinho não fique desequilibrado com um álcool muito baixo, ele vai ter uma autorização. Normalmente isso varia entre 1 grau, né, de açúcar, ou no máximo 2 graus de álcool, né? Que, então, quer dizer, para alcançar mais 1 grau de álcool, 2, eu posso jogar um pouco mais de açúcar de outra origem, né? Chaptalização, esse termo que é usado para esse procedimento de adição de açúcar ao mosto, né? Então, quer dizer, normalmente você tem aí 17 gramas por litro de açúcar, vai gerar 1 grau, enfim, você vai ter uma contabilidade aí, né, em que vai, olha, você pode adicionar até tantas gramas, né, por litro, para poder chegar nessa graduação. Então, é o que é calculado de forma que não vá alterar o paladar, né, a qualidade do vinho, por causa desse açúcar de outra origem, dado que a grande parte, a maior parte é do açúcar natural, né? Então, essa chaptalização também é autorizada no caso, no caso brasileiro. No entanto, né, no caso dos vinhos de uvas americanas, né, essa proporção é um pouco mais aberta. Essa proporção sendo mais aberta, ela te dá, então, a margem para que não só o produtor use, né, o açúcar necessário para alcançar uma graduação alcoólica mínima, mas como ele deixa ainda muito açúcar evidente, então é como se tivesse o vinho ficasse adocicado mesmo, né, como você se adoçasse artificialmente o vinho, né? Então, se ele faz isso, né, ele está tendo dois procedimentos, quer dizer, está usando uma uva americana, né, e está usando muito açúcar de outra origem. E isso é normalmente menos controlado para o caso dos vinhos, né, de uvas americanas, para o vinho suave. Né? Então, agora, não é todo vinho suave que vá abusar desse procedimento. Tá? Então, isso é importante também fazer essa ressalva. Né? E no caso dos vinhos finos, você tem um controle realmente, então, que ele justamente já, pelo menos dentro da crítica das regulamentações dos institutos que acompanham, é algo que não vai interferir muito na qualidade do vinho, né? E ele é controlado, é fiscalizado, tá? Então, agora, esse dulçor, né, vindo, você pode também, né? Então, vamos lá, é regulamentado, mas nem todo, é lógico que isso vai ser evitado, tá? No caso do Brasil, porque quando isso acontece? Porque como a gente tem um clima tropical, né? Tem tropical de altitude, subtropical, normalmente a gente tem muita chuva na época da colheita. Então, se vier uma temporada de muita chuva, às vezes o produtor é obrigado a colher as uvas um pouco mais cedo do que o ideal. Então, fica faltando amadurecer um pouco, aí nesse caso ele tem essa possibilidade. Mas o que se vai tentar fazer é evitar ao máximo também, tá, fazer esse acréscimo. Tá? Isso é, agora, uma vez, isso eu estou falando do procedimento de chaptalização quando eu uso, então, um pouco de açúcar de outra origem. Agora, como a maior parte das vezes a gente usa o açúcar natural, né, eu tenho, então, procedimentos, né, que vão fazer, algum deles, o mais comum seria eu colher a uva mais tarde, né, porque a uva, quando ela vai amadurecendo, ela vai adicionando, adquirindo mais açúcar, perdendo um pouco da acidez, né.
Então eu posso deixar ela, né, máximo possível ali para colher mais tarde, se eu quero um vinho com açúcar, né, mais açucarado. E aí o que, que eu vou fazer? Desse açúcar, que foi colhido nesse açúcar mais concentrado, né, eu vou chegar num ponto em que eu alcanço a graduação alcoólica que eu acho interessante para o vinho, e aí eu estabilizo o vinho, paro a fermentação alcoólica e deixo o açúcar residual, açúcar sem ser fermentado, que se você deixar no processo ele vai fermentar tudo, né, o açúcar é consumido pela levedura. Se tem açúcar, ela vai continuar se alimentando ali do açúcar. Se você não usa nenhum procedimento para estabilizar isso, o vinho vai alcançar a graduação alcoólica máxima, né, de acordo com o tanto de açúcar disponível. Se você quer deixar o vinho, e aí como eu falei que às vezes muitos produtores usam isso um pouco para agradar o consumidor iniciante, ele pode deixar alguns vinhos com açúcar residual um pouco mais alto, né, colho mais tarde, a uva ela fica muito concentrada de açúcar, eu faço lá, transformo até 13 graus e deixo um pouco de açúcar aparente, né? E aí o vinho vai ficar, né, dentro de categorias um pouco mais, que a gente diga, às vezes com uma percepção mais frutada, né, um pouco mais, aquele mais adocicado mesmo, mas aquele é o açúcar natural da uva, né, que ficou sem ser fermentado. Então a gente chama isso de açúcar residual, né? E existem as categorias em que isso é feito de fato para, não pensando no consumidor que não está acostumado com vinho seco, mas porque eu vou fazer um vinho pensando em ser um vinho mais chamado um vinho licoroso, né? Um vinho adocicado mais, que a gente vai falar isso agora em outra questão. Tá? Então a gente passa agora para isso. Quais as categorias, né? Terceira questão, quais as categorias de vinhos doces mais usuais? Então, como eu falei com vocês, se eu for falar dentro do universo de vinhos de uvas americanas, eles vão se referir muito ao suave como um vinho doce, tá? O nome vai ser suave. Esse é um termo pouco usado, mas eu vou falar com uma exceção que eu às vezes uso até nas aulas, para as pessoas identificarem um pouco essas categorias diferentes, né? Por exemplo, a Casa Valduga aqui no Brasil, que faz vinhos muito bons e tal, fez uma linha que chama Naturelli, que é um vinho que é feito de uva vinífera, mas que ele usa lá no contrarrótulo a expressão suave, porque ele deixa o vinho, né, mais adocicado com a uva vinífera, para que aqueles consumidores que ainda estão com dificuldade de passar, de resistência, de passar para o vinho de mesa suave, para o vinho de uva vinífera, para que ele tenha, então, um vinho mais docinho, mas já de melhor qualidade. Então, assim, você tem, e aí ele vai usar essa expressão, acho que no contrarrótulo, não no rótulo, para, né, justamente agradar esse público. É até uma dica para quem tem problema com vinho ainda, né? Para ele, pelo menos, beber o vinho de uva vinífera mais docinho, e depois ele vai, eu prometo que com o tempo ele vai começando a mudar, alterar um pouco esse paladar, né? Então, o termo suave, mas na maior parte das vezes a gente vai ter o termo que vai ser usado, né? Aí você tem o vinho seco, né? Às vezes o termo que vem muito no contrarrótulo, meio seco, tá? E esse meio seco, ele às vezes ele tem, por exemplo, vem como demi-sec, né? Comum, meio seco, demi-sec significa meio seco, né? Em francês, demi-sec é a expressão. Só que é muito mais usado para falar de espumante do que para vinho normal, tá? Às vezes no Brasil você vai ver também esse termo, até eu já vi demi-sec em vinho que não é espumante, justamente para poder sinalizar, nessa preocupação de sinalizar para o consumidor iniciante de que aquele vinho não é seco, tá? Mas esse termo normalmente nos vinhos importados vai vir, demi-sec está associado a um vinho meio seco, né? Quer dizer, um pouco mais já adocicado, né? Para vinhos para vinhos espumantes, né? Normalmente, quando você quer se referir a um vinho que já tem um nível de açúcar maior, e você quer comprar um vinho assim, muitas vezes associado a um vinho para beber como aperitivo, né? Enfim, um vinho como sobremesa, você vai chamar ele de vinho de colheita tardia, né? Colheita tardia é justamente o vinho que foi colhido, né? A uva, de uma uva que foi colhida tardiamente. Então, ela vai deixar, justamente, ela vai alcançar a graduação alcoólica necessária e vai deixar um açúcar residual mais alto. Essa seria uma primeira categoria aí de vinho mais adocicado, tá? Que é feito desse jeito. Aí depois eu tenho, por exemplo, às vezes o termo sendo usado como vinho licoroso. Né? E aí é bom um pouco tomar, porque o licoroso no Brasil, no caso do Brasil, o vinho licoroso significa vinho fortificado. Ele é identificado como fortificado. Mas, de modo geral, você fala muito esse termo, ou vinho doce, né? Ou, por exemplo, em francês, vin doux, tá? Ou vinho licoroso, para vinho que tem uma concentração, que é um vinho doce mesmo, tá? E é normalmente acima ainda do vinho, do vinho de colheita tardia, né? E ele, como é que é feito? Aí ele pode ser, tá? Ele pode ser feito com outros procedimentos, né? Ele pode ser feito, por exemplo, com você pacificar o método passito, por exemplo, que tem muito na Itália, né? É uma forma, às vezes, de você secar as uvas, né? Deixar as uvas, desidratar as uvas, para que elas fiquem mais concentradas de açúcar, né? E aí você pode fazer isso, igual tem o Vin de Paille na França, na região do Jura, que hoje em dia ele não é feito assim, não, mas na tradição ele era feito mais, ficava secando em cima das palhas e tal. Você pode deixar as uvas secando no tempo aberto, pode deixar dentro de galpões com uma ventilação mais específica, como acontece, por exemplo, com os vinhos passito italianos, né? Como o Amarone, que é até um vinho seco, mas feito com uvas desidratadas da região do Vêneto, né? O Recioto, Vinho Santo, Vinho Santo. Então você tem lá outros vinhos, né? Mais do estilo passito também, que são usados, né? Esse método de desidratar é uma forma muito comum. Existe também um método de você muito famoso, que é da podridão nobre, né? Que vem de pourriture noble, que é francês, né? Que tá associado a dois grandes ícones considerados, né, entre os melhores vinhos do mundo, né? Que vinho de sobremesa. Então, eu tô falando até, inclusive, vinhos licorosos, às vezes, como eles são concentrados, você precisa de muita uva, né? Ela desidrata, então o suco diminui. Então, você é um vinho, às vezes, muito mais caro, inclusive, muito nobre, né? Não tem nada a ver com a conotação de vinho ruim, é um vinho extremamente nobre, porque ele é feito do açúcar natural da uva, com métodos muito específicos, quantidades menores, né? E normalmente são comercializados também em quantidades também menores, que em garrafas de 375 ml ou 500 ml, né? Então, você tem os grandes ícones, que é o Sauternes, né? Que vem da região do sul de Bordeaux, onde é uma região que tem não só a denominação de origem Sauternes, que é o nome de uma comuna, mas outras que tem ali perto, todas trabalham com o mesmo processo, como o Tokaj, que é um vinho húngaro também muito nobre, tradicional, né? É um vinho da nobreza, bebido por reis e tal, enfim. E esses vinhos, eles têm um processo muito curioso, muito específico, que acontece em certas regiões, né, devido às condições climáticas, que é uma... botrites, né, eles são, na verdade, atacados aí por um fungo, né, o Botrytis cinerea, que é um fungo que se desenvolve normalmente quando você tem muita umidade, ele aparece, né? E às vezes ele estraga, né? Ele traz, né? Ele deixa a uva podre, né? Então, que é um fungo que tem que se... Na verdade, os enólogos, os produtores têm que ficar muito atentos para esse fenômeno não acontecer, né? Porque justamente ele pode dar a doença, a podridão cinzenta, ele pode dar essa podridão nobre, né? Que é quando ele simplesmente desidrata a uva, perfura, tira, né? E vai concentrando, né? Vai desidratando diariamente, né? Um fenômeno muito curioso. Vai desidratando diariamente um pouquinho as uvas, né, até ela chegar num ponto bom de acúmulo de açúcar, fica com a aparência parecendo que está podre, mas não está, né? Então ali é um néctar do vinho, então dá um vinho delicioso. Então esse fenômeno, né, da botritização acontece em algumas áreas do mundo, né? Tem esses dois ícones, mas acontece em outros também. Então é uma forma bem nobre, né, que dá vinhos excelência, né, grande, e que é mais raro, mais caro, né? Então também existe também, né, mais raro ainda, que são, por exemplo, os vinhos do gelo ou ice wine, né, que seria o termo aí que vem, que tem muito a ver com o fenômeno que acontece na Alemanha, né, Alemanha, Áustria, ou ice wine, né, em inglês, países que têm muito frio, né, e que as uvas, no caso, por exemplo, a uva Riesling, que é uma uva que sobrevive muito a temperaturas muito baixas, em vez dela ser colhida ali no outono, que normalmente são regiões mais frias, a colheita se dá no outono, eles vão deixando até o inverno, né? A uva vai ficando congelada, mas por dentro vai acumulando mais açúcar, vai sobrando só pouquíssimas uvas e eles fazem, né? Aí tem toda uma regulamentação, tem que ser colhido, a uva tem que alcançar tantas semanas, tá? Congeladas, ela tem que ser colhida assim, assado, tá? É muito, muito rígida, né? Rigorosa a regulamentação que vai permitir com que você use aquelas uvas para fazer esse vinho extremamente nobre, né? Então, você vê que é extremamente complexo, né? Eu falei das formas mais conhecidas, né? Você pode também secar, desidratar também com processos de estufas, enfim, tem muito nesse mundo do vinho, mas são formas muito nobres que vão dar vinhos também muito conhecidos. E ainda a gente tem muito vinhos mais usuais, os vinhos fortificados, que eu falei que aqui no Brasil chamam licorosos, que aí eles têm, na verdade, né, uma presença muito forte de açúcar, muitos deles, né? Mas isso aí não é tudo da categoria, né? Porque o vinho fortificado ele pode ser um vinho seco também, mas tem os vinhos fortificados doces, que é mais conhecido aqui no Brasil, por exemplo, é o vinho do Porto, né? Um dos mais famosos do mundo também, mas a gente tem o Marsala, tem o vinho Jerez, né? Que é da região da Andaluzia, o Marsala é da Sicília, na Itália, você tem o vinho Madeira, enfim, tem outros vinhos fortificados aí, feitos, doces, né? Em que eles normalmente também têm o açúcar natural da uva, né? São de ou de regiões que eles vão concentrando, colhem as uvas muito tardiamente, ou vão também usando métodos para deixá-las, né, mais ainda concentrados, esse açúcar. Quer dizer, enfim, ele vai fazer um procedimento de forma que a uva vá para a fermentação com muito açúcar, e ali eles vão cortar, em certo momento, a fermentação alcoólica, né, com uma graduação alcoólica um pouco menor, e ali vai ter uma adição de aguardente vínica, né? Então não é de açúcar, vai deixar o açúcar residual alto, né, e uma adição de aguardente vínica para que ele tenha uma graduação alcoólica alta, né? São vinhos que normalmente é a partir de 16, 17 graus alcoólicos, né, e com açúcar residual muito evidente, né, também, então, que é uma outra categoria muito forte, tá? Vamos passar agora para a última questão, que seria, né? Então, como é que a gente consegue identificar, né, esse nível aí do açúcar dos vinhos que tem, e como também um pouco, esses vinhos, a gente falou das categorias, né? Em que momento consumir esses vinhos mais doces e tal, né? Então, vamos lá. A identificação do nível do açúcar dos vinhos, não, e nem sempre é muito fácil, porque é um dado muito técnico, que nem sempre todos os produtores vão apresentar, né? Mas eu, o que eu recomendo sempre para ter o máximo de informações da produção, do que consta no vinho, é primeiro olhar o contrarrótulo, ver o que, que tem no contrarrótulo, porque algumas informações são obrigatórias, e outro seria ir na ficha técnica, né? Hoje em dia você consegue as fichas técnicas pelo Google. Não estou falando informação de vivino, não, tá? Estou falando do próprio, ou do importador do vinho, ou do produtor do vinho mesmo, diretamente no site. Tenta achar a ficha técnica e as informações mais ali para ver quantos gramas ali por litro, né, você tem ali de açúcar residual do vinho, tá? Além disso, né, é muito interessante, se quiser saber um pouco mais, a gente olhar as legislações um pouco de cada país, né? Porque eu vou dizer isso porque tem uma diferença bem fundamental que acontece aqui, por exemplo, no Brasil, da diferença, por exemplo, da Europa, é que você vê alguns vinhos que vêm, né, que veriam rotulados como secos na Europa, às vezes você vai lá no contrarrótulo, né, e vai ver que ele está colocado como vinho meio seco. No contrarrótulo. Isso o quê? O que, que acontece? Na hora que ele passa, porque todo vinho, quando ele é importado para cá, tá? Uma, duas garrafas dele vão lá para o Ministério da Agricultura e ele vai passar pelo laboratório para justamente ver se está tudo correto com ele, se não tem nenhuma adulteração, tal, se segue a regulamentação. E aí eles vão identificar ali quanto que ele tem, né? A gramatura de açúcar por litro. E na nossa regulamentação, normalmente, você, o que define o vinho de ser seco, meio seco, suave, doce, licoroso, é a gramatura de açúcar, ponto, né? Então, você tem aqui secos, até 4 gramas de açúcar por litro, né? Residual, tal, é um vinho que é seco. Acima de 4,1 a 25 gramas de açúcar por litro é meio seco. Você vê que isso é muita diferença, né? Um vinho que tem 4,2 ser considerado meio seco e o outro que tem 22, né? É uma diferença muito grande, mas é a nossa regulamentação. E o que o consumidor vai ver lá é meio seco, ele vai ver lá meio seco, né? Sendo que na Europa eles vão dar uma margem, eles vão considerar também a acidez. Então, se o vinho tem, por exemplo, 8 até 9 gramas por litro, né? Se eu não me engano, tem que ver a regulamentação direito de cada país e tal, ele vai e tiver uma acidez mais alta, que faz com que a percepção do açúcar, né, a sensação seja diminuída, então eles levam em consideração a percepção do consumidor. Eu sempre falo muito nas aulas, na hora da degustação, que a gente tem que sempre olhar, né? Um vinho que tem, e isso é uma das características, inclusive, do vinho, né? Que os vinhos doces, o ideal é que eles tenham uma acidez mais alta, porque senão eles ficam enjoativos. Então, se o vinho tem muito açúcar, né? Se você percebe muito açúcar residual alto e uma baixa acidez, a sensação que a gente tem dele é de mais doce ainda, porque essa acidez vai ficar muito baixa. Então, é um vinho que fica cansativo, enjoativo. No entanto, se ele tem, né, então, uma linha, um eixo, vai para um lado, outro para o outro. Se ele tem uma acidez mais alta, a percepção do açúcar vai ser menor, né? E então, isso é considerado pela regulamentação, né, europeia, bom, não é europeia como um todo, não sei, mas assim dizer, em alguns países. Então, para eles o vinho é considerado ainda dentro da categoria de seco e aqui, né, como só, não considera só a gramatura, vai para meio seco, tá? Então, essa é uma questão que vai dar uma diferença, tá? Dentro da nossa regulamentação, como eu falei, é isso, né? Suaves ou doces estariam entre de 25,1 a 80 gramas de açúcar por litro, que é muita coisa, né? E um vinho licoroso, ele é considerado, né, seco, né? Um vinho licoroso. Como é que vinho licoroso significa vinho fortificado? Então, se um vinho fortificado tiver até 20 gramas de açúcar por litro, ele é considerado seco. Se ele tiver acima de 25 gramas por litro e é fortificado, aí ele é um vinho fortificado licoroso, tá? Doce, né? Doce. Então, quer dizer, licoroso aqui tem uma função de vinho fortificado, tá? Então, para a gente saber essas questões com mais, quer dizer, eu estou falando dessa diferenciação, né? Então, às vezes, não se assuste se você olhar um vinho importado, que normalmente é tido como seco, ele não vai vir identificar, ele vai vir como uma categoria, sei lá, vamos ver, um vinho, um Chianti, às vezes acontece muito com vinho de uva que tem um açúcar residual um pouco mais alto mesmo, por exemplo, Gewürztraminer, né? Malvazia e tal. Então, um vinho que ele vai ter um frutado maior, né? Um frutado, ou mesmo esses que vêm, que eu falei, que vêm mais frutados um pouco, porque para o consumidor é um primitivo, por exemplo. Primitivo é uma uva que está na moda, inclusive, e agrada muito por ter um açúcar residual um pouco mais alto. Ele, da origem lá, ele vai ter ser tido como seco, mas aqui ele já vai estar no contrarrótulo como meio seco. Então, você vai considerar que ele tem, sim, um açúcar residual um pouco mais alto, tá? Mas não é demais, porque senão ele estaria numa categoria, não estaria como seco, meio seco, né? Normalmente, né? Não, senão ele, desculpa, não, senão ele não estaria como um vinho, ele teria que ser identificado como um vinho licoroso ou de colheita tardia, mas então se ele vem como um vinho, né, um primitivo ou um vinho desses que estão no mercado não identificado como vinhos que tem açúcar residual mais alto, ele está dentro da categoria do seco dentro do universo europeu. Mas quando chega no Brasil, como ele provavelmente tem acima de 4 gramas por litro, ele é identificado como meio seco. No entanto, você pode até, se você gosta de um açúcar residual um pouco mais alto, talvez isso seja bom, porque você sabe que ele vai ter um pouco mais essa percepção, mas ao mesmo tempo ele tem uma acidez que vai compensar um pouco, então é o que justifica a sua avaliação como seco lá e como meio seco aqui. Espero que eu tenha explicado, né? Às vezes entra em umas coisas técnicas que ficam um pouco mais difícil, né? Mas eu estou esclarecendo a questão. Então, e a questão do consumo é isso, gente, olha, dentro do universo, eu acho que o vinho doce, bom, primeiro beber gelado, tá? O vinho doce, ele fica enjoativo se você beber quente, né? Porque fica um vinho cansativo. A percepção, né, o gelado dá um pouco mais de um frescor aí, é como se simulasse certa acidez aí, né? Então, primeira coisa, beber ele mais gelado. Se ele não for fortificado, um vinho às vezes mais de colheita tardia ou desses como licorosos, assim, no universo europeu eles usam, e eu gosto muito, às vezes, de beber, né? Quando ele tem 12, 13 graus alcoólico por ali, de beber o gelado como aperitivo, sabe? Só de entrada, sem nada, né? Mas ele é muito usado, por isso que às vezes chama de vinho de sobremesa, também para acompanhar sobremesas, né? Sobremesas mais ou menos que estejam no mesmo nível de doçura para acompanhar o vinho, porque a sobremesa tende a aguar um pouco o vinho. Então ele tem, às vezes, até que ser um pouquinho mais doce ainda do que a sobremesa, tá? Então você, né, tentar fazer essa nivelação para acompanhar as sobremesas, né? Vinho fortificado aí. Ou as pessoas tomam também um pouco, mas é mais tomado às vezes no final da refeição, acompanhando um chocolate, já uma sobremesa mais intensa, uma sobremesa, por exemplo, também bem doce, como quindim com a base de ovo, né? A tradição dos vinhos portugueses, por exemplo, é com essas sobremesas que são bem doces e com ovos, que é um negócio difícil também de harmonizar, ou com chocolate, aí você pode pegar um vinho doce, bem forte, fortificado, eles vão conseguir. São pratos mais de sobremesa, mais difíceis de harmonizar, e aí um vinho licoroso, ou um Pedro Jiménez, um vinho bem doce também, né? Um Tawny português, de Porto, pode acompanhar bem esse tipo de sobremesa. Ou como um digestivo, né? Simples assim, só para acabar a refeição sem nenhum acompanhamento, tá? Bom, acho que é isso aí. Também existem, lógico, os espumantes, né? Que são, por exemplo, cheguei a falar, mas a gente, quando eu falo de espumantes, falo sobre isso, os moscatéis, ou o que é inspirado no método Ast, né? Que são os espumantes feitos à base da uva moscatel, que eles deixam, param a fermentação também, né? Deixam o vinho mais com a graduação alcoólica entre 7 e 8 graus, para que fique com açúcar residual mais alto, né? Então a moscatel é uma uva que deixa muito, que tem muita concentração de açúcar, eles preferem deixar ela. Então é um espumante também, para quem não gosta de vinho muito seco, é um espumante leve de álcool, né? E com açúcar residual mais alto também, mais adocicado. Está cheio deles no Brasil, o Brasil é um grande produtor de espumante moscatel, é mais uma categoria aí para você beber sozinho, mais fácil, numa festa, né? Como tem os lambruscos também, que são mais os vinhos frisantes, né? Assim, normalmente mais italianos, tem os melhores, que podem ser gasificados ou podem ter esse frisante natural. Que tem muito em casamento, às vezes você pode beber sozinho, ou pode também acompanhar. O ideal seria mais para sobremesa, né? Mas enfim, né? Gosto é gosto. Aí, mais você também pode harmonizar do jeito que achar melhor. Se quiser fazer uma harmonização por contraste, né? Uma coxinha com um lambrusco aí no casamento, vai fazer aí um contraste de salgado e doce que pode ficar interessante. Eu não sou nada rigorosa, quero que as pessoas sejam felizes. Aí é isso aí, espero que tenham gostado, tá? Até a próxima gravação. Saúde para todos.